Peruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Shemot. O início da nossa parasha, que também é o início do segundo Chumash, o segundo livro da Torá, inicia com as palavras Ve'eile Shemot Bnei Israel. E estes são os nomes dos filhos do Israel que vieram ao Egito com Yaakov, cada com sua família. Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Yissachar, Zevulun e Binyamin, Dan, Naftali, Gad e Asher. O número dos descendentes de Yaakov, incluindo Yosef, que já estava no Egito, era 70. E este assunto, os nomes das tribos do Bnei Israel, os nomes das 12 tribos, é o início não somente da nossa parasha, como também serve como início para todo o segundo Chumash, para todo o segundo livro da Torá. Ou seja, o nome Shemot, que é o nome da nossa parasha, nomes, expressa qual que é o conteúdo geral de todo o segundo livro da Torá. E é conhecida a pergunta, por que que a Torá de novo numera todos os nomes das 12 tribos? Assunto que nós já estudamos na Parshá Vayigash, na penúltima Parshá do primeiro Chumash, Chumash Bereshit, onde que já estudamos quais que eram os nomes dos filhos do Yaakov. Mais ainda, assunto que já estudamos na Parshá Vayetse Vayishlach, aonde que já estudamos quais que eram os nomes dos filhos do Yaakov. Por qual motivo que a Torá repete isto de novo em nosso Chumash? E por que que o assunto se torna tão fundamental e importante que o nome não somente da nossa parasha e se tornou o nome de todo o segundo livro da Torá? Encontramos no Medrash que o motivo que a Torá enfatiza e numera de novo os nomes dos filhos do Yaakov é para nós dizer que durante o decorrer do exílio do Egito, que foi de 210 anos, os descendentes do Yaakov não modificaram seus nomes. Lo shinu et shmam, não trocaram seus nomes. Como os mesmos nomes que eles chegaram e desceram para o Egito, como os mesmos nomes eles subiram e se libertaram do Egito. Durante todo o decorrer do tempo, apesar das dificuldades que eles passaram, ficaram com os mesmos nomes originais. Por isto a Torá começa o segundo Chumash dizendo Ve'eile Shemot, e estes são os nomes, nomes que nunca se modificaram e nunca se substituíram. Mas isto ainda não responde à pergunta. A Torá poderia nos avisar com palavras curtas e diretas. Os Bnei Israel, os descendentes do Yaakov, não modificaram seus nomes. Por que que a Torá de novo numera cada tribo e cada com seu nome? O que que nós podemos aprender sabendo em nosso Chumash sobre os nomes das tribos, cada individualmente? Encontramos Medrash muito interessante sobre o início do Chumash Shemot, sobre os versículos acima mencionados. O Medrash diz o seguinte: Ve'eile Shemot, e estes são os nomes, Shikulim Heim Yisrael Kitzva Hashamai. Os descendentes, os filhos de Yaakov, são comparados como os astros do céu. Encontramos o conceito de nomes em nossa parashá e também encontramos um versículo sobre as estrelas. Que o versículo diz o seguinte: Moné mispar lakochavim. Deus conta o número das estrelas. Deus dá um nome a cada uma delas. Assim também diz o Medrash: quando os descendentes, a família do Yaakov, desceram para o Egito, Deus contou qual que era seu número. E sendo que eles se compara com as estrelas, por isso Hashem chamou cada um com seu nome individual. E por isto encontramos em nossa parashá: Ve'eile Shemot Bnei Israel, e estes são os nomes do Bnei Israel. Em outras palavras, o fato que Deus chama cada uma das tribos com seu nome individual, isto destaca nossa importância, a importância das tribos. Quando os Yehudim, quando os Bnei Israel, os filhos de Yaakov, desceram para o Egito, tem um perigo para eles não se dispersar, para eles não se perder, Deus nos livre. E por isso, antes da sua descida, Hashem chama cada um com seu nome, dando para eles a força que mesmo quando eles vão descer para o Egito, mesmo quando eles vão entrar no exílio, não vão perder sua identidade. Isto está ligado com a regra talmúdica: Davar shebeminyan lo batel. Algo que se conta nunca se anula. Isto significa: sabemos que quando algo que não é kasher, algo que não é permissível para comer, por exemplo, cai dentro de uma panela, aonde que se encontra uma grande quantidade de comida kasher, aquilo que não é kasher, levando em consideração que é uma minoria, é insignificante, pelo fato que tem, por exemplo, 60 vezes menos daquilo que já se encontra na panela, ou isso, aquilo que é proibido, se anula e se torna insignificante. Mas, quando um assunto é do tipo que sempre se conta, se vende em unidades e não em peso, jamais que ele se anula. Porque algo que de fato ganhou um número, já ganhou uma significância, uma importância que não pode ser anulada. Assim também, pelo fato que os Bnei Israel foram contadas individualmente, antes da sua descida para o Egito, isto deu para eles uma importância, uma significância que jamais que eles vão se perder ou eles podem se perder. Mais ainda, não somente pelo fato que eles foram contados, cada um tinha seu nome individual. Isto está ligado com uma outra regra talmúdica. Há uma regra, há uma lei que se chama Shikha. Durante a época da colheita, se alguém esqueceu algumas espigas ou plantas no campo, ele não pode voltar para juntar aquilo que ele esqueceu. O que foi esquecido se tornou tzedaká, já faz parte daquilo que nós devemos contribuir para os pobres. Entretanto, se aquilo que foi esquecido é algo que se destaca como um nome individual, por exemplo, uma planta que já ganhou um nome sendo algo individual, conforme diz a Mishnah, se, por exemplo, alguém tinha uma oliva que se destacou como diferente e ele deu um nome para aquela oliva não entra mais nas leis do Shikha, nas leis do esquecimento. Pelo fato que já ganhou um nome próprio, é algo que nunca mais se esquece. E assim também é referente ao exílio. Encontramos no Isaías o seguinte versículo. Vatomer Tzion azavani Hashem. Tzion fala, Deus me abandonou. Vashem shechechani, e Deus me esqueceu. Mas, sendo que os Yehudim se tornaram davar hashuv, assunto importantíssimo, assunto de destaque, que Deus chamou cada com seu nome. Por isso os Yehudim não podem se anular, não podem se dispersar e não podem cair, Deus nos livre, no esquecimento. Sendo que Deus nunca esquece de seu povo. E estas duas explicações que acabamos de ver têm uma ligação entre elas. Sendo que Deus chamou cada dos Bnei Israel com seu nome individual, eles se tornaram davar hashuv, assunto de importância, de destaque, que conforme dito antes, nunca se anula. E justo pelo este motivo, eles não trocaram e não modificaram seus nomes. O motivo que Galut Mitzrayim, que o exílio do Egito, jamais que influenciou e teve seu efeito sobre os Bnei Israel, é pelo fato que eles são pessoas de destaque, pessoas de renome, que o próprio Hashem chamou cada individualmente com seu nome. Ganharam uma força da Hashem, que justo pela esta força, eles tiveram também a capacidade e o vigor para nunca modificar seus nomes e nem perder suas identidades. E agora vamos ver a explicação hassídica sobre este assunto. Encontramos em muitos lugares em Hassidut que o Or Eloqui, que é a luz e a influência divina que se reveste em nossos mundos para sustentar e vitalizar nossos mundos, é o nível do Shem Nome. Quando se fala nome na linguagem hassídica, significa uma irradiação e uma iluminação proveniente da essência de Deus. Sendo que a essência de Deus transcende demais a realidade de nossos mundos. Por isso, para nossos mundos poder ganhar sua vitalidade e sua existência, isto vem apenas de uma irradiação que ganhou o nome Shem Nome. O que significa o nome? O nome é usado principalmente para poder chamar uma outra pessoa. Uma pessoa, quando ele se encontra sozinho, não utiliza seu nome. Não tem necessidade de seu nome. Somente quando ele se encontra entre outras pessoas. E as outras pessoas estão querendo se referir a ele e chamá-lo, seu nome é usado. E através de seu nome, ele se refere e é referido para as outras pessoas. Assim também, quando falamos sobre Hashem, sobre Deus, quando Hashem está sozinho, que na linguagem hassídica significa quando Hashem se encontra num nível que transcende nossos mundos, ele não precisa de um nome e nenhum nome é capaz de chamá-lo. Somente quando Hashem se refere e se relaciona com os nossos mundos, aquela influência é chamada nome pelo fato que para este nível temos acesso, contato e comunicação. E sendo que as almas do povo de Israel são intrinsecamente ligadas com a essência de Deus, aproveitando as palavras do segundo capítulo do Tânia, que as almas do Bnei Israel são uma chelek eloká mima'al mamash, são uma parte divina que vem da essência de Deus. Por este motivo, todos os mundos não têm relevância quando comparados com a essência das almas. Em outras palavras, apesar que a alma se reveste no corpo, vitaliza e energiza o corpo, mesmo assim, não é toda a alma que se reveste no corpo. É apenas uma irradiação, uma iluminação proveniente da essência da alma que se reveste no corpo. E a essência da alma transcende nosso corpo como também transcende nosso mundo. E levando em consideração este fato, podemos entender o versículo acima mencionado de uma outra maneira. Ve'eile shemot b'nei Israel haba'im Mitzrayim. Estes são os nomes do b'nei Israel que desceram no Egito. Somente os nomes desceram no Egito. Somente uma irradiação, uma iluminação da alma, uma iluminação externa da alma, que desceu no Egito, que desceu no exílio. Mas a essência da alma sempre se encontra fora dos perigos do Egito, fora dos apertos do exílio. E pelo fato que a essência da alma jamais que entrou no exílio e sempre transcende qualquer Mitzrayim, qualquer Egito e qualquer exílio. E sendo que a essência da alma jamais que desceu no Egito e jamais que desce em qualquer outro exílio e qualquer outro Mitzrayim, qualquer outro aperto. Por isso a essência da alma fornece uma força e uma energia, também para a iluminação da alma que se reveste no corpo, para ela também não se entregar para as dificuldades do exílio e, apesar dos empecilhos e dificuldades, conseguir manter uma cabeça erguida também nos piores dos momentos. E isto é devido ao fato que qualquer galut e qualquer exílio e qualquer dificuldade, por mais intenso que seja, não tem influência sobre a essência da alma e não tem acesso para a essência da alma. Mas o conceito do Shem, nome, é mais profundo ainda. E podemos dizer que Shem, nome, funciona two way, de duas maneiras. Em primeiro lugar, vimos como que a essência da alma, que transcende nosso corpo, fornece uma energia, uma força para a iluminação da alma que se reveste no corpo. Mas também, por outro lado, o que a iluminação da alma consegue quando ele se reveste no corpo, também tem sua influência sobre a essência da alma. Em outras palavras, o avodá, o serviço a Deus, que a iluminação da alma consegue enquanto ela está revestida no corpo, ela consegue também uma elevação na essência da alma. Ou seja, não somente que a iluminação da alma se consegue se elevar através de servir a Hashem, revestida no corpo e atuando em nosso mundo, como ela também consegue uma elevação para a essência da alma que transcende nosso corpo. E isto é pelo fato que o nome de um ser humano atinge sua essência. E o exemplo sobre isso encontramos em Hassidut, quando alguém, Deus nos livre, desmaia. Que isto significa que as faculdades reveladas da pessoa não estão funcionando de acordo. O método de despertar e acordar a pessoa é chamar ela pelo seu nome. Aquele nome que ele recebeu ao Pitorá, conforme as leis da Torá, quando chamamos ela pelo seu nome, a pessoa se acorda, se revitaliza. E conforme dito antes, que existe uma comparação, uma forma analógica, entre o revestimento da alma em nosso corpo para a manifestação da Hashem em nosso mundo, podemos concluir que da mesma maneira que a manifestação da alma causa uma elevação na essência da alma, assim também, quando os Bnei Israel elevam nosso mundo aonde que paira somente uma revelação, uma manifestação da Hashem, mas isto causa um nachat ruach, um prazer para a essência de Deus. Conforme o dito de nossos sábios, nachat ruach lefanai, é um prazer que vocês causaram, diz Hashem, para a minha essência. A revelação e a manifestação da alma causa uma elevação para a essência da alma. E nós todos, atuando no mundo onde que paira e existe uma revelação da Hashem, causamos um prazer para a essência de Deus. E o que, de fato, é nosso serviço para Hashem em nosso mundo? Cada de nós tem seu guf, seu corpo, seu nefesh habamit, sua alma animal, e seu parte no mundo que corresponde somente a ele individualmente, que ele tem que purificar e elevar. Apesar que existe denominador comum entre todos os Yehudim, que cada de nós é funcionário em nosso mundo grande para elevar e transformar nosso mundo, para se tornar mundo melhor, mundo onde que paira a luz divina de uma forma revelada, mas mesmo assim, cada individualmente tem sua função e seu trabalho. Tem seu corpo, que é corpo distinto e diferente de que os outros. Tem seu nefesh habamit, sua alma animal, que cada de nós conhece, que sua alma animal é bem diferente de que as outras. Como também cada de nós tem suas tarefas, suas funções, que ele tem que atuar em nosso mundo. E agora entendemos por que a Torá fala Ve'eile Shemot Bnei Israel, e estes são os nomes do Bnei Israel, Reuven, Shimon e etc. Quando se fala Shem, o nome do Yehudi, é conforme dito antes, isto indica a revelação da alma quando ela se manifesta em nosso corpo. A alma por si só não tem nome ainda. sendo que ela transcende qualquer definição e qualquer singularidade e qualquer individualidade, ela não precisa de um nome. Somente quando ela se reveste num corpo, ganha, e quando ela ganha um objetivo singular e individual, é quando ela ganha seu nome particular. E sendo que cada corpo é diferente, cada alma animal é diferente, cada Yehudi possui nome individual. Por isto diz o versículo, Ve'eile Shemot Bnei Israel, através da avodá de cada Yehudi, através do fato que cada Yehudi contribui com sua avodá individual e singular, se conseguiu Habaim Yitzrayma, eles conseguiram aquela subida que veio após da descida. E agora podemos entender por que todo Chumash Shemot, todo o segundo livro da Torá, tem o nome Shemot. O Shem, o nome, nos ensina, conforme dito antes, em primeiro lugar, que no Galut, no exílio, no Mitzrayim, se encontra somente uma manifestação da alma. Entretanto, a essência da alma, que transcende e acima do conceito do exílio e Mitzrayim, que está acima do conceito do exílio e Mitzrayim, ela é quem que fornece uma força, uma energia para a sua iluminação, que de fato se encontra no Mitzrayim, para poder vencer e vigorar. Também devemos saber que toda a nossa avodá se encontra no âmbito do Shem, no âmbito do nome, elevar, purificar nossos corpos, nossas almas animais e nossa parte no mundo. E através disto, conseguimos nosso Yetziat Mitzrayim, nossa saída do Egito, e também conseguimos uma elevação na essência da nossa alma. Até que nós conseguimos, Ve'shachanti betocham, que Deus diz, eu vou residir entre vocês, entre cada e de vocês individualmente. Como todas as histórias da Torá possuem ensinamento para cada de nós, também o que nós aprendemos hoje é grande ensino para cada de nós individualmente. Em todas as épocas, e nos piores e mais difíceis momentos de nosso exílio, Yehudi deve saber e deve ser bem ciente que jamais que ele deve se entregar, ter medo do galut, do exílio. E com certeza, Yehudi deve saber que jamais que ele deve se assustar ou deve se entregar para o exílio e para as influências do exílio. E com certeza, Yehudi nunca, Deus nos livre, deve entrar no desespero, achar que tudo está perdido. Sendo que a essência da alma nunca entrou no galut, nunca se submeteu ao exílio. E pelo fato que a essência da alma sempre transcende o exílio, jamais que as dificuldades do exílio podem ocultar e diminuir ou influenciar a essência da nossa alma. Mais ainda, Yehudi deve sempre saber que sua essência, a essência da sua alma, sempre fornece para ele a força, a vitalidade e a energia para ele poder atravessar nosso exílio e executar sua avodá individual, seu serviço a Deus individual, que é elevar seu corpo, purificar sua alma animal, como também elevar sua parte em nosso mundo. Somos capazes de executar estas tarefas nos piores e mais difíceis momentos de nosso exílio. Como também somos capazes de despertar uma elevação na essência das nossas almas. até que nós vamos conseguir o Veshachanti Betocham e morarei entre vocês, diz Hashem, que isto se revelará na redenção futura, na vinda de Mashiach, logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.